11 horas 25 minutos, 15 graus é a temperatura, chove torrencialmente em Lagoa Vermelha. Programa Sintonia desse sábado, atualizando o panorama do Covid-19 na região. Já conversamos com o prefeito Gustavo Bonotto, né? Uma semana difícil em Lagoa Vermelha, mais casos, muitas pessoas monitoradas, 2 óbitos. Falamos com o prefeito Léo há pouco, né? Mais uma pessoa identificada com o coronavírus. Situação um pouco mais controlada, a maioria dos casos já curados, né? Ninguém internado. Temos apenas uma pessoa em isolamento aí para os próximos dias, já pode também ganhar alta. E vamos saber agora como está a situação do município de Ibiraiaras. Estamos em contato telefônico com a secretária de saúde, Gessi Bonês. Bom dia, secretária.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes da Cacique. É uma semana difícil, talvez até agora uma das mais difíceis que nós temos enfrentado. Porque também nós, né, Ibiraiaras, nesses últimos dias, os nossos números, assim, cresceram muito, muitas medidas tivemos que tomar, tivemos que modificar algumas estratégias e no momento, então, ontem, né, quando fechamos o boletim, tínhamos 29 pessoas em monitoramento e 20 pessoas que confirmou, então, positivo para a Covid.
Passou para 20 pessoas, secretária.
20 pessoas. E 29 em monitoramento.
Então é um número que cresceu bastante aí nos últimos dias.
Muito. Desses 20, então, nós temos 13 pessoas com o vírus ativo, ou seja, que estão em fase de transmissão do vírus, e 6 que é considerado curado. Eu sempre gosto de falar que curado é naquela linha que agora passou todos os sintomas e tal. Não significa que a pessoa esteja imunizada, que ela não vai ser contagiada novamente. E desses 13, nós temos então uma internação hospitalar, que é a primeira que a gente está assim, utilizando, né, o nosso convênio junto ao Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha. Os outros casos que nós tivemos em internação foram casos de outras 5 pessoas que acabaram ficando aqui no nosso Hospital São José de Ibiraiaras. E foi descartado, então, para a Covid, e as pessoas ficaram, receberam o tratamento adequado e tiveram alta e não confirmou Covid. E claro que a partir do momento que nós temos uma internação hospitalar, nos preocupa, porque significa que até o momento nós tínhamos casos leves a moderados, e nós estamos passando de moderados já para mais sérios, mais graves, que necessitam de maior cuidado, de maior complexidade e cuidado dessa, né, da saúde dessa pessoa. Então, quando a gente fala que foi uma semana difícil, é nesse sentido. Para nós, da gestão pública, da gestão da saúde, para toda a equipe desses 20 que positivou, alguns são profissionais de saúde, são técnicos, enfermeiros. Isto para uma equipe como é a nossa, que é uma equipe mínima, né? Nós não temos nenhum profissional sobrando nas equipes, faz uma falta imensa, não é um profissional fácil de encontrar no mercado e não é bem assim para substituí-lo, uma vez que os nossos profissionais e trabalhadores são concursados, são todos eles, têm toda essa parte legal, né, de contratação. Então, claro que nos preocupa, é um primeiro momento que nós estamos enfrentando um grupo maior de pessoas infectadas e, da mesma forma, um grupo grande sendo monitorado, que são os contatos dessas pessoas. E também muda um pouco a nossa orientação no sentido de que não é que não havíamos falado disso, mas modifica um pouco, porque a gente está pedindo que, além das medidas normais, de distanciamento, de isolamento, de seguir as condutas, aquelas pessoas que estão em monitoramento, elas assinaram um termo de isolamento e de responsabilidade. E elas devem seguir com isso, porque eu tenho recebido, a equipe do monitoramento tem recebido denúncias de pessoas que estão monitoradas, estão indo ao mercado, estão indo em farmácias, estão indo em lojas, e isso é uma falta de responsabilidade das pessoas. Nós não vamos ter condições de colocar equipes de fiscalização e profissionais de saúde monitorando 29 pessoas, os atos de 29 pessoas. A equipe de saúde está voltada aos cuidados das pessoas, mas não de correr atrás da responsabilidade individual de cada uma. Então, eu chamo atenção para essa responsabilidade Eu espero não termos que tomar medidas mais drásticas, mas se permanecer as denúncias, nós tomaremos medidas junto à Polícia Civil e junto ao Ministério Público, porque já é, então, na linha, né, da desobediência civil e na linha de epidemia. Então, não é, são regras mais rígidas civis, né? E outra questão que eu quero chamar a atenção, eu tenho recebido muitas denúncias de fotos de pessoas em atividades coletivas, em festas de aniversário, em comemorações, e isso as pessoas não estão fazendo para o outro, estão fazendo para si mesmas. Eu chamo a atenção que o momento não é para isso. Os nossos decretos, tanto do Estado quanto do município, eles são claros. Toda a situação de saúde mundial do Brasil, do Rio Grande e da nossa região é um momento de muita preocupação, de muita cautela, de muita serenidade, e a gente precisa deixar essas comemorações, essas convivências para outro momento, não agora, em tempos de pandemia.
Nós temos aqui um dado interessante, porque os números não aparecem nos dados oficiais da Secretaria de Saúde. O que pode estar acontecendo, secretária Gessi, com relação a Ibiraiaras?
Na verdade, assim, ó, a gente tem, como eu acabei de dizer, nós temos equipes reduzidas de trabalho, né? Nós não temos, assim, pessoas sobrando. E como o fluxo aumentou muito nos últimos dias, o pessoal que está envolvido diretamente na Covid ficaram muito, muito envolvidos nas pré-consultas, nas orientações, no isolamento e na testagem. E todo mundo pode acompanhar o quanto aumentou as testagens do nosso município. E ainda para os profissionais de saúde e trabalhadores, a gente tomou outra medida ontem, juntamente com a administração, com a parte jurídica e com a coordenação da equipe. Todos os profissionais que foram testados e negativaram, ao final de sintomas, eles vão ser encaminhados ao laboratório para confirmar ou diagnosticar a Covid. Isto para que eles tenham mais segurança de estarem saudáveis para atender e continuar cuidando da nossa comunidade. Então, várias medidas diferentes a gente vai tomando conforme a epidemia vem crescendo junto à nossa cidade. E esses números, eles ainda não estão atualizados porque nós precisamos digitalizar, nós precisamos receber também das instituições que fizeram os exames, por exemplo, quando é no hospital, quando é no laboratório. Não é só os dados da Secretaria de Saúde que precisam ser computados, registrados e enviados. Então é isso que está ocorrendo, tá? Porque como a gente já está tomando medidas para segunda-feira nós termos uma pessoa só digitando para manter em dia. Mas a nossa preocupação, nós não vamos perder os dados, nada disso, mas a nossa preocupação, a equipe ficou voltada a esse cuidado. Além disso, nós precisamos afastar profissionais. Nós já temos 6 profissionais e trabalhadores da saúde afastados por Covid. Fora os afastados por outros motivos, principalmente afastados por força do decreto, e um ou outro caso em função de licença saúde ou de adoecimento de familiar. Fora isso, quem estava em férias, nós já estamos convocando profissionais. Ah, mas o profissional não está habilitado para fazer tal coisa, vai fazer outra, vai nos ajudar. Esse é um momento de muita seriedade, de muita responsabilidade, e os servidores públicos sabem muito bem a importância que eles têm e a função que eles assumiram ao prestar um concurso público. Então, todas as férias estão canceladas, quem estava em férias foi convocado, nós estamos tomando medidas, não é porque é sábado e domingo que nós não estamos trabalhando. Nós estamos em contato permanente com a equipe que está atendendo no hospital, com a equipe das transferências, com a equipe que está assistindo o nosso cidadão que está internado. Nós estamos organizados para caso de necessidade de transferência desse paciente para um centro de maior complexidade. Nós conseguimos ter tempo hábil de fazer convênio com o Hospital São Paulo para leitos semi-intensivos, que é os que a gente chama de os leitos de Covid. O nosso convênio está em vigor, está tudo legalizado e já estamos, então, usufruindo desse importante suporte de cuidado à saúde. Também regularizamos o nosso convênio junto ao município de Caseiros, Caso for necessário, nós utilizarmos UTI móvel. Também já deixamos equipe completa, assim, pré-agendada, já fizemos contato com o município, estamos revisando toda a nossa lista de medicamentos, de insumos, de EPIs, cada um dos setores, né, dentro da sua responsabilidade, o setor administrativo, financeiro, jurídico, o setor de compras nos auxiliando sempre. E é isso que nós temos feito desde 13 de fevereiro, e é isso que nós vamos continuar fazendo, tomando medidas, conversando, buscando orientações, trocando ideias com secretários dos outros municípios e procurando fazer o melhor que nós podemos para a nossa comunidade, o melhor que nós podemos para manter a nossa equipe saudável, tranquila. Não podemos dizer que não houve abalo psicológico, emocional. Com certeza a nossa equipe teve momentos esta semana de fragilização, porque são colegas que a gente observou estarem tomando todos os cuidados e mesmo assim foram contaminados. Isso mostra o quanto esse vírus está nos testando, testando a nossa capacidade de equipe, a nossa capacidade de gestão e testando assim, o emocional de cada um de nós. Foi uma semana difícil e ao mesmo tempo uma semana de altas produções, no sentido de organizar, de correr atrás, de providenciar. Ontem também nós fizemos uma videoconferência com dois médicos homeopatas para tomar medidas preventivas de homeopatia no nosso município. Então, não foi só coisa ruim, não, Flávia. Teve muitos avanços, muitas coisas positivas. E eu me orgulho da equipe que nós temos. Eu agradeço a cada servidor, a cada profissional de saúde, agradeço a cada servidor da administração que, no comando da prefeita Ivete, tem nos auxiliado incansavelmente para que nada falte dentro das nossas possibilidades. E creio que nós vamos enfrentar outros desafios, né? Está mudando a bandeira para a nossa regional. E Ibiraiaras, nós vamos observar o dia de hoje, o dia da manhã. Pode ser que segunda-feira nós tenhamos que tomar medidas mais rígidas em função do protocolo do Estado e em função da nossa realidade local.
Pois é, secretária, com relação a essas medidas mais rígidas, aqui algumas observações do pessoal de Ibiraiaras, que muita gente não usa máscara nem nas lojas, não entra de máscara e até os lojistas não usam. Em alguns municípios, os prefeitos resolveram decretar até multa para quem não usa máscara. Isso pode acontecer ou está acontecendo em Ibiraiaras?
Não está acontecendo, mas pode acontecer com certeza, porque a gente sempre primou para trabalhar com o diálogo, com a sensibilização, com a responsabilidade de cada cidadão. Então, os nossos fiscais, tanto o fiscal do município quanto a nossa fiscal da Vigilância Sanitária, fizeram, estão fazendo um trabalho intenso. A nossa enfermeira Rita foi visitada em todos os estabelecimentos, foi organizado plano de contingência, foi dado prazo para cada empresa, para cada estabelecimento propor o seu plano de contingência. Tudo assim deu tempo, eu digo, tá? Deu tempo de nós fazermos esse processo de organização antes de nós estarmos numa semana tão difícil e tão complicada como foi essa última semana que estamos encerrando. E quero reforçar que isso já foge da nossa responsabilidade. É da responsabilidade de cada empreendedor. Nós não queremos em nenhum momento comércio parado, nós não queremos em nenhum momento que as pessoas não vão trabalhar. Todos nós precisamos trabalhar, somos consumidores de bens, de serviços, de insumos, todos nós. Mas para que tudo possa continuar girando, a economia girando, as pessoas trabalhando, é preciso seguir as medidas de proteção. E não está comprovado nenhuma outra medida a não ser o uso de máscara, o distanciamento, a não aglomeração, os cuidados da higiene. E a gente observou, Flávio, eu fico triste em falar isso. Eu não queria estar falando isso. A gente observou pessoas que têm, assim, a nossa comunidade toda é uma comunidade muito, assim, que acompanha a evolução das coisas. Nós temos uma comunidade ligada a pessoas que são, assim, sábias no sentido das informações. E eu fico triste em falar aqui, novamente, que as pessoas acham que estão fazendo escondido. E estão tirando foto, estão se expondo nas redes, estão mandando. Tem pessoas que fazem questão de mandar para mim, tipo, como um deboche. Eu quero reforçar aqui, não é para mim isso que pessoas estão fazendo. A solidariedade, nesse momento, é cuidar do outro. A solidariedade é esperar, é deixar encontros, comemorações para outro momento. Aglomerações não estão previstas nesse momento do protocolo. Então, é como eu já falei diversas vezes, não querem ouvir a mim? Escutem os cientistas. Observem o que aconteceu nos outros países, nos outros estados, o que está acontecendo em outras cidades. Então, não é a mim. As medidas que eu tomo preservam a minha saúde e das pessoas com quem eu convivo. Não vai me atingir, me mandarem foto mostrando que estão brindando nesse momento. Então, eu fico chateada de estar falando isso. Eu não gostaria de ter que estar falando. Mas eu recebi ontem, hoje, eu tenho assim recebido, porque as pessoas sabem que eu não tenho Instagram, que eu não tenho Face, e as pessoas que sabem que eu não acompanho essas redes me mandam dizendo que eu tenho que fazer alguma coisa. Nós, como gestão pública de Ibiraiara, e como gestão em saúde, com todos os profissionais e equipes, nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos trabalhando, orientando, organizando, disponibilizando. Nós tivemos essa semana pessoas debilitadas que não tinham possibilidade de se dirigirem até o nosso hospital para serem testadas. O profissional foi até na casa das pessoas que estavam sendo monitoradas. Esse trabalho todo a gente vem fazendo com muito carinho. E a gente não pede nada além das pessoas respeitarem os protocolos, das pessoas seguirem os protocolos, que não é para a Secretaria de Saúde que estarão fazendo isso, mas é sim manter a nossa comunidade saudável.
Perfeito. Secretária Gessi, muito obrigado pela participação. Esperamos que com o seu apelo e essas orientações a consciência melhore e a gente possa manter aí também uma vida mais saudável. Um grande abraço, um bom trabalho.
Eu que agradeço, agradeço em nome da administração, em nome da prefeita Ivete, e agradeço de coração, porque a grande maioria da comunidade de Ibiraiara compreendeu o momento que nós estamos vivendo. E agradeço aos profissionais de saúde, aqueles que estão podendo estar no aconchego do seu lar, descansando, recarregando as energias para segunda-feira retomar. Agradeço aqueles que estão nas escalas de trabalho, aqueles que estão disponíveis para fazer as tarefas necessárias. Agradeço de coração a todos. Os agentes de saúde estão de férias no papel, porque todas as orientações, tudo que a gente está pedindo para eles transmitirem para a nossa comunidade, eles estão fazendo. E nós temos certeza que nós vamos vencer tudo isso. Só precisamos, sim, um pouquinho mais de colaboração da nossa comunidade. Muito obrigado à Rádio Cacique, ao apoio sempre de divulgar as nossas atividades. Um bom final de semana.
Da mesma forma, a secretária Gessi Bonês, que esteve hoje no programa Sintonia, também fazendo um balanço aí da situação de Ibiraiaras, um dos municípios que preocupa pelo aumento, né, de mais de 100% nos últimos dias nos casos confirmados de Covid. Né? Felizmente, nós temos, né, uma redução na gravidade dos casos e apenas uma pessoa internada está internada em Lagoa Vermelha e inspira cuidados também. Aqui o pessoal está referindo algumas questões. Por exemplo, o decreto estadual do caixão fechado no velório. Todas as pessoas falecidas e morte natural também têm as urnas fechadas, né? Tem muitos critérios que são estabelecidos, como o da própria bandeira vermelha, a questão do comércio, né, que geram dúvidas e controvérsias, né, com relação a se essas medidas realmente são necessárias, são válidas, mas são decretos que fogem à nossa alçada, né? Quando é lei, a lei deve ser cumprida e, infelizmente, tem situações também que as pessoas têm mortes por outras causas e é colocado ali como Covid. Se sabe que há até mesmo recursos que são destinados aos municípios conforme o número de pessoas que acabam perdendo a vida. E, lamentavelmente, alguns ganham com essa situação. Então, há denúncias nesse sentido que são sugeridas às famílias nos atestados de óbito colocar o Covid como causa da morte para que o próprio hospital receba recursos, né, que seriam na ordem de R$18 mil por pessoa falecida. Então, tem uma série de assuntos que a gente vai repercutir aqui também ao longo da nossa programação, mas os ouvintes sempre interagem, a gente gosta de fazer o registro, é sempre bem-vindo a sua participação. 11h45, nós vamos a um rápido intervalo, em seguida vamos atualizar as informações de Capão Bonito do Sul, que estão chegando na programação com a participação do repórter Ricardo Silva.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. No Ponto. A receita certa para saborear ainda mais o teu almoço é poder ouvir todas as informações da região com qualidade. Quer saber sobre aquilo que acontece ao teu redor? Então o programa No Ponto é um prato cheio, pois ao meio-dia ele serve a notícia para você.
Esberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Esberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Esberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Tem um Chevette 74 Tubarão, rebaixado roda.
Para você, amigo do interior e da cidade, Lavagem e Borracharia Adriano Esteticar, com serviços de borracharia com telesocorro, venda de pneus seminovos, usados e recapados, lavagem completa e limpeza interna. Lavagem e Borracharia Adriano Esteticar, na Protásio Alves, fone 99953-6988.
Mostre seu produto e serviço. A MG Comunicação Visual dá a dica. Adesivos, produtos em ACM, totens, envelopamento de veículos e frotas. Consulte orçamentos ou solicite uma visita. Disque 54-3358-3744. Pagamento em até 10 vezes. MG Comunicação Visual. Na rua Doutor Paim Filho, 352, Centro de Lagoa Vermelha.
Tua Rádio.
11 horas 47 minutos, 15 graus de temperatura, tempo estável, muita chuva também nesse final de semana. Programa Sintonia na programação da tua rádio, atualizando os dados da epidemia, da pandemia do Covid em nossa região. Vamos agora à participação do repórter Ricardo Silva, que vai falar sobre Capão Bonito do Sul, último município aqui mais próximo de Lagoa Vermelha, que nós queremos saber como está nesse momento, Ricardo.
Reportagem da tua Rádio Cacique, nesse giro que fazemos pelas informações a respeito da pandemia do novo coronavírus na região, conversa com o município de Capão Bonito do Sul, que é um caso raro e talvez um dos únicos municípios aqui na nossa região que ainda não registrou caso do novo coronavírus. Por telefone conosco está o prefeito Felipe Rietti para falar, prefeito, sobre essa